Olá, gente. Yuri, a gente tentou gravar a primeira, falhou. Meu celular parou aqui de gravar e a gente tá gravando de novo. E vamos ver se agora vai. A gente tinha falado coisa pra caramba, a gente já tava na adolescência do Ivan e o negócio resolveu parar. Você acredita? Mas vai dar certo, vai dar certo. Bom, vamos lá, vamos de novo.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá, pessoas. Professora Ana por aqui, dessa vez com uma missão de encontrar um rapazinho que faz tempo que a gente está tentando encontrá-lo para gravar o nosso cast de histórias, né, o nosso spin-off do 4 de 15, que é onde a gente encontra, na verdade a gente procura e finalmente acha, professores que têm uma trajetória muito legal para ser compartilhada com todo mundo, tá? Então hoje a gente está aqui com o professor Ivan. Ivan, fala aí um oi pro pessoal.
Quero dar um salve aí a toda a galera e agradecer a oportunidade que a Aninha e o Yuri nos trazem para estar passando um pouco da nossa trajetória de vida.
Bom, ó, vai ser um bate-papo, né? Vai ser bem tranquilinho. O Ivan vai contar para a gente a história dele e eu vou ter que fazer de conta que eu não o conheço para poder entrevistá-lo, porque boa parte da história eu já conheço, porque foi ele que me colocou pela primeira vez em contato com a pessoa com deficiência. E, assim, do nada falou: Aninha, olha, vai viajar com os meus atletas pra mim? Falei: vou, Ivan, tranquilo, pode deixar. Aonde? Pra Maringá, né, no estado do Paraná. E foi a primeira experiência que eu tive, foi um final de semana inteiro com os deficientes visuais na competição, e foi fantástico. E de lá pra cá, a gente de vez em quando apronta umas coisas aí, né, Ivan?
Sempre.
Sim. Então vamos lá.
Pessoal, vou dar um pulinho aqui rapidinho para lembrar vocês dos nossos programas de apoio. Então, o 4 de 15, ele conta também com a ajuda de vocês pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você escrever lá Padrim, 4 de 15 ou PicPay no seu aplicativo e procurar por 4 de 15, você tem formas lá que você pode nos ajudar. Outra forma que você pode nos ajudar também muito é compartilhando o programa. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas conseguem repassar para outras pessoas e a gente vai divulgando, né, a palavra da educação física, que é uma coisa que a gente batalha muito aqui e acredita que tem muito a crescer. Padrim, PicPay e compartilhamento, eu conto com vocês. E agora, voltando para o programa.
Ivan, conta pra gente, conta pros nossos ouvintes, quem é você, sem falar o que você faz.
Eu sou o Ivan que gosta de tomar cerveja. Ah, não posso falar o que eu faço, mas eu disse que eu gosto. Na verdade, eu nasci com a deficiência parcial, por conta de a sífilis que meu pai tinha, né? E eu tive glaucoma e catarata. Aí, com 6 anos de idade, eu fiz uma cirurgia, onde acabei perdendo totalmente a visão, deu descolamento de retina. A partir dali, eu comecei a viver como uma pessoa com deficiência visual total. Hoje eu tenho a função de ser coordenador de esportes do Centro de Apoio ao Deficiente Visual, que é o CADEVI. Sou diretor financeiro da Associação de Pais Amigos Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo, que é a APADV. Atuo junto ao Comitê de Apoio para Desporto do Estado de São Paulo e sou membro da Comissão Nacional de Atletas da Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais. Além de ter aí 4 filhos, né, 2 meninos e 2 meninas, o Léo, o Tiago, a Júlia e a Nathalie, mas nunca fui casado. Problemas de viagem, entende?
Acontece.
Essa é a minha.
É meu pequeno
resumo aí do dia a dia.
Beleza. Vamos começar então lá do comecinho mesmo, né? Você falou que nasceu com a deficiência parcial, mas como que era o Ivan na infância? O que você fazia, o que você não fazia? A deficiência, ela te atrapalhava, entre aspas, né? Algumas coisas, os amiguinhos, enfim, como era isso?
Olha, Aninha, eu vivi minha primeira infância no Parque Pinheiros, lá em Taboão da Serra. E, como eu disse, até os 6 anos e meio eu enxergava um pouco. Brincava de carrinho de rolemã, brincava de bicicleta, era pega-pega, enfim, tudo que uma criança comum faz, a gente sempre fez. E a receptividade, a aceitação da molecada era muito boa, era uma rua muito legal. Se vocês já leram aquele livro Balão Amarelo, eu me vejo muito naquela história, porque era um bairro assim, bem familiar mesmo. Aí acabei fazendo a cirurgia com 6 anos e meio para 7, perdi a visão totalmente, né? Fiquei um tempo, lógico, que parado, com medo, só chorava. Minha mãe que me levava para os lugares, mas naturalmente a gente foi se adaptando, voltando a viver de forma natural, né? De forma plena e, entre aspas, no dia a dia. Com 8 anos e meio, acabei perdendo minha mãe, ela faleceu, e entrei no Instituto de Cegos Padre Chico logo em seguida. Ela morreu em janeiro, em fevereiro eu entrei no Instituto de Cegos Padre Chico para estudar o ensino fundamental.
Tá. E como, eu não sei, hoje eu já pesquisei algumas coisas sobre o Instituto, mas a sua época de estudo foi uma outra época, né? Foi o quê? Por volta de 80, 80 e pouco?
De 80 a 87.
Tá, e como que era o Ivan lá na escola? Santo, como sempre é,
sempre,
né? Canta pra gente como é.
No Padre Chico, eu digo que Padre Chico é uma escola de muitos ensinamentos. Era uma escola, é ainda, né? Dirigida por freiras, as irmãs vicentinas, né? Então, um sistema bastante conservador, assim. Tanto é que era separado, homens num canto, mulheres no outro. Uhum. Era dividido por faixa etária, então de 7 a 10 anos eram os pequenos, de 11 a 14 os médios, de 15 em diante os maiores. Tanto masculino quanto feminino, a gente ficava em, digamos que, pavilhões separados, entendeu? E nós só nos encontrávamos, geralmente, nas salas de aula, no período da manhã, quando tinha aula, então as turmas eram mistas, né, na escola. E, às vezes, no coral, à tarde, de segunda-feira e quarta-feira tinha coral, então eu comecei a fazer coral por conta de querer ver as meninas, né?
Boa memória, boa, lembro até o horário do negócio.
E no Reino da Música, que a gente encontrava as meninas também. Reino da Música era onde tinham as aulas de piano e violão, então você tinha aula um dia por semana, e os outros dias você ia estudar. E era nesses momentos que a gente marcava com as meninas de estudar no mesmo horário, enfim, né? Era aquelas salas que eram que a porta só fechava por dentro. Mas quando a gente ouvia a chave da irmã Madalena lá de longe, que ela vinha sempre balançando uma chave, cada um corria para sua sala. Né? Era combinado, cada dia ficava um na primeira sala. Então o da primeira sala ouvia o barulho da irmã Madalena, já batia na porta para todo mundo já sair. Mas era muito legal. Depois, lógico, a gente vai crescendo. Eu sempre gostei muito de jogar bola, então jogava bola do meio-dia a uma hora ia fazer as lições de casa que tinha, aí começava a jogar bola lá por 3 horas da tarde, até as 5h30 jantar, aí das 6 às 7 ia jogar bola de novo, 7 horas tinha o horário do terço, tinha que rezar
tinha
o terço,
que rezar.
Mas
bem,
a gente me dava uns pelé no terço e continuava jogando bola, até que a irmã chegava e roubava a bola, escondia, entendeu? Mas esse era o Ivan do Padre Chico, mas assim, sempre fui bom aluno, modéstia à parte, gostava de estudar, né? Até porque eu gostava de ficar sempre novembro e dezembro à toa, então eu estudava bastante no começo do ano, entendeu?
E esse regime escolar, ele era como? Era internato, vocês iam para casa, como que funcionava?
O Padre Chico, ele era internato e externato, mas, por exemplo, o Padre Chico fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Eu morava em Guarulhos, lá no Jardim São João, longe pra caramba, dava uns 40 quilômetros de distância, e Como eu disse, minha mãe tinha falecido, eu fui morar com a minha avó, meu pai trabalhava à noite, então eu chegava num domingo, só ia embora duas sextas depois, né? A gente ficava lá e a cada 15 dias só que a gente ia embora. Eu falo a gente porque minha irmã também é deficiente visual, uhum. E nós éramos os dois que tínhamos somos os dois que temos a deficiência na família, né?
Uhum.
E estudamos lá no Padre Chico até a oitava série.
Bom, então, essa primeira parte foi tudo tranquilo, correu tudo bem, né? Uma criança tirando, super normal.
Tirando as duas suspensões que eu não contei.
Ô, irmã Madalena.
Foi a irmã Jurema.
Ih, foi a Jurema.
A irmã Madalena me protegia, porque eu apesar de ser meio bagunceiro, eu copiava os livros da igreja para ela, aqueles livros de cânticos, de hinos, entendeu? Da igreja, então...
Você fazia sempre, o braille para ela?
Fazia. Então, quando acontecia alguma coisa, eu corria para a irmã Madalena me socorrer.
Ah, a produção dos livros não podia ser comprometida.
Lógico. Mas eu fui suspenso, uma porque um menino, ele começou... tacar pedra, ele enxergava um pouco, a gente passava, ele ficava atacando pedra e corria. Atacava pedra e corria. Um dia eu catei um outro que enxergava um pouco também, falei, Zé Dinei, me ajuda a catar o Alexandre, que eu vou catar ele. Aí eu catei o Alexandre, lógico, com a ajuda do outro que enxergava um pouco, e dei uma surra nele. Aí eu tomei uma suspensão, né? E a outra foi porque... tava dando uns beijos na menina no sótão do ensino do ginásio, entendeu?
Oh, meu Deus.
E aí a secretária pegou.
Tá vendo? A gente acha que isso só acontece na escola convencional, olha aí. temos as surpresas também, né?
Ah.
Olha só, então tá. Então, Padre Chico, tudo ok, tudo bonitinho, tudo em ordem para receber a pessoa com deficiência visual. Só visual lá, né?
Só visual.
Tá. Então tudo ok, tudo bem acessível, bem estruturado. E o colégio, como é que foi?
Foi um choque, porque você sai do instituto, como você disse, bem estruturado, com os livros em braille, com material adaptado, tudo direitinho, né? E você vai para uma escola pública. Eu fui para Caetano de Campos estudar à noite. Estudava no Padre Chico numa sala de 12 alunos.
Uhum.
Eu fui para Caetano de Campos estudar numa sala de 47 alunos à noite.
Nossa.
Nós éramos em 3 cegos na época. E na escola. Porque eram poucas escolas que recebiam pessoas com deficiência na década de 80, né?
Uhum.
Em São Paulo tinha o Caetano de Campos, tinha o Alexandre Guzmão e uma outra. Tinha uma lá na Penha, que eu esqueci o nome, o Dom João lá da Penha. Enfim, lá no Santo Amaro tinha o São Luís, mas eram poucas escolas. E eu estudava no Caetano de Campos. Fui pro Caetano de Campos.
Uhum.
Assim, as pessoas ficavam receiosas, assustadas por ver cegos na sala de aula. Nós, como eu disse, éramos de 13, eu, Marquinhos e o Manuel. Mas nós fomos fazendo amizade com os colegas de sala de aula. E eram os colegas de sala de aula que ditavam a matéria, que liam os textos pra gente. Eram eles que davam a força. A escola tinha uma sala de recursos, uhum. Sim, claro. Mas imagina uma professora de uma sala de recursos, onde tinha lá o Caetano de Campos, tinha em torno de 40 alunos com deficiência visual. Porque era uma das escolas referência aqui em São Paulo, né?
Uhum.
Assim como é até hoje. E ela não dava conta. O máximo que ela conseguia fazer era pegar a prova que o professor mandava para ela, passar para o braille e mandar o professor passar para a gente fazer essa prova, entendeu? Então, o recurso que a gente tinha, o apoio que a gente tinha na sala de recursos, basicamente era esse.
Uhum.
E quem nos ajudava eram os colegas. Tive professora, por exemplo, eu tive uma professora de geografia que ela entrou na sala... Ela entrava, ela de costa pra gente, pondo matéria na lousa. Ela foi perceber que tinha cego umas 3, 4 aulas depois que ela já havia começado. Um dia ela virou e falou assim: nossa, tem sobrinho do Stevie Wonder aqui na sala. E ela já tinha dado aula pra gente umas 4 vezes. Então, como que era a recepção, como que era... até então, naquela época, o processo de integração social da pessoa com deficiência, né? Tinha uma professora de matemática que o Manuel escreveu um pouco mais devagar, até peço licença pro Manuel para falar isso, né? E a professora Põe a matéria na lousa, e os colegas ditando pra gente e tal, passando. Uma vez ele falou assim, professor, dá pra senhora falar um pouco mais devagar a matéria? Aí ela virou e falou assim, nossa, cego só serve pra atrapalhar a aula mesmo.
Meu Deus!
Essa professora de matemática.
É uma professora bastante sensível, né?
Bastante, bastante.
Mas é, a gente também precisa levar em conta... Claro que a gente não pode descartar a sensibilidade, a educação das pessoas, mas era um período que não tinha esse preparo que a gente tem agora. Agora as coisas estão um pouquinho melhores.
Sim, né? Claro. Hoje, pelo menos, você tem um recurso que é, se falar isso, você pode entrar com processo contra, entendeu? Não, melhorou muito de lá para cá, não tenha dúvida. Eu estudei lá em 88, 89.
Uhum.
Então... era ainda muito precário, né? A gente estava vivendo um sistema de integração social ainda, quando o mundo já estava no processo de inclusão, né? O Brasil está atrasado aí pelo menos 20 anos.
Só 20 anos.
Nessas ações, pelo menos.
Você sabe que eu conversei há 2 semanas com um rapaz que tem uma oficina de carros e ele faz adaptações em veículos, né?
Uhum.
E ele me contou que ele foi para a Alemanha no ano 2000, ele é engenheiro, e lá ele já ficou maluco com as coisas que ele viu e tal, e não sei o quê. E quando ele chegou aqui, ele conhecia um rapaz que era um representante de uma marca de veículos e é cadeirante. Uhum. E o rapaz conversando, eles batendo papo e tal, o rapaz comentava que achava muito ruim o não ficar de pé, né? E uhum. Com a possibilidade de, ele tinha poucas vezes ao dia que ele conseguia fazer isso. E o quanto isso era bom pra ele, era importante e tal. E com essa informação que ele veio de fora, ele falou, meu, eu vou fazer um negócio pra você. Não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. E ele me disse que ele fez uma espécie de uma gaiolinha, né? Aí ele encaixava a cadeira, apoiava os joelhos dele na frente, na parte da frente dessa gaiolinha, pra ele ficar em pé. Aí ele, às vezes, assistia televisão, às vezes lia um livro, mas pra ter essa descompressão geral, né? Do sistema,
pra
né?
Pra ter a postura... do corpo ereto.
Exato, exato. E você vê, ele foi pra Alemanha no ano 2000 e já tinha um monte de coisa legal. Ele falou que esse sistema que ele fez totalmente rústico e mecânico aqui pro rapaz, lá já era automatizado.
Existem cadeiras aí, há muitos anos que eu vi fora também, né? Que você aperta um botãozinho e ela te verticaliza, né?
Então, olha aí, é quase um... Como chama aqueles robozinhos? Esqueci o nome, que tem até o desenho... Desenho não, tem o filme e tudo mais, eu esqueci o nome. Mas é quase isso, né? É um robô mesmo.
Sim,
né?
Sim.
É um robô que você adapta pra sua realidade e ele te conduz aí pra onde você precisar.
Sim, com certeza.
Muito bem, então essa época aí do colégio, o Ivan estudava, né? Estudava à noite. E durante o dia?
Comecei a trabalhar em metalúrgica.
Com que idade?
Com 16 anos. Eu saí do Padre Chico já direto para uma metalúrgica. O Padre Chico fazia encaminhamentos profissionais, né?
Uhum.
Fui trabalhar na área de montagem de peças de carro. Trabalhei 1 ano e 10 meses nessa metalúrgica. Aí, como eu jogava bola, eu passei a jogar pelo CESEC, Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos. Foi uma associação criada por ex-alunos do Padre Chico. Então, todo sábado eu jogava bola.
Uhum.
Ia treinar com o pessoal do Padre Chico, do CESEC. E trabalhei lá 1 ano e 10 meses. Aí tinha um campeonato... Eu pedi a dispensa, meu chefe não dispensou, eu arrumei um atestado e fui pro campeonato. Aí quando eu voltei, mas nós tinha mais 3 deficientes na empresa. Ele liberou os outros 3 e não liberou eu. Entendeu? Porque eu era novo. Eu tinha 1 ano e 10 meses lá só, os caras já tinham 5, 6 anos, né? E um dia a gente, depois que a gente voltou do campeonato, tal, lógico, voltei a trabalhar, meu atestado foi justamente 2 dias mais só do que o do campeonato, do que precisava. Aí quando eu voltei, nós estamos lá conversando, não sei o que, daqui a pouco um deles, dos nossos colegas, o Antônio, vira e fala assim, e o pessoal comentando sobre o campeonato, e eu quieto, calado lá, né?
Uhum.
Aí o Antônio vira e fala assim, e aquela bola que o neguinho tocou pra não sei quem? Aí alguém gritou, cala a boca. Justo nessa hora o filho do dono tava passando. Eu fui dispensado no dia seguinte. Eu cheguei, os caras falaram, vai pro RH lá.
Pode passar no RH.
Vai passar no RH que você mentiu. Mas tudo pelo esporte, entendeu? Eu gostava de jogar bola e não ia perder um campeonato lá em Nova Londrina.
Olha aí.
Cidade rica de mulher, de entendeu?
De belezas.
De beleza. Vocês têm uma ideia, todo mundo do time arruma namorada naquele campeonato. Então, mas valeu a pena. Aí eu saí do padre da Sanair, que era essa empresa, fui trabalhar na empresa de válvulas e chuveiros e torneiras, que era Metalúrgica Oriente.
Uhum.
Trabalhei na Oriente mais um ano e pouco, um ano e 11 meses também. E prestei o concurso na Prefeitura de São Paulo para auxiliar de radiologia.
Uhum.
E foi quando eu pedi demissão da empresa para poder trabalhar como auxiliar de radiologia na Prefeitura de São Paulo, que é um dos empregos que eu tenho até hoje.
Ah, tá. Então, aí você conciliava, né? O estudo...
Estudava à noite...
Com o trabalho.
E trabalhava de dia. E aos sábados e domingos eu tinha ensaio com a minha... O meu grupo de samba.
Grupo de samba.
É, eu tocava,
muito bem.
Tocava violão de 7 cordas num grupo de samba. E a gente tocava à noite de quarta a domingo.
Ah.
Né, ali na Vila Madalena. Então, foi onde eu resolvi tocar e completar minha renda para eu poder fazer um curso universitário.
Ah, então a gente chegou na parte legal agora, né? Que é essa decisão. Por que que você escolheu a profissão que você escolheu, Ivan? Por que que você é professor de educação física?
Como eu disse, eu gostava de jogar bola.
Uhum.
Sempre gostei de jogar bola, de disputar campeonatos. E o meu técnico, Ricardo Robertes, um dia ele me chamou para ir fazer um bate-papo com os alunos dele do ensino fundamental. Uma escola em Diadema, eu não lembro agora o nome da escola, mas eu fui com ele. E surgiram tantas perguntas sobre esporte, sobre como jogar bola, o que fazer, como fazer, enfim, foram tantas perguntas que a molecada fez que eu falei assim, caramba, até onde eu posso, até onde eu não posso.
Uhum.
Aí foi quando eu resolvi estudar, ir atrás do curso de educação física para estudar, né?
Uhum.
Não tinha no Brasil, só tinha um cego formado em educação física no mundo, aliás, só tinha um no mundo, que é do Brasil, que é o Mário Sérgio, lá de Curitiba, né?
Uhum.
E eu fui atrás, eu falei, bom, se o Mário conseguiu fazer, eu também consigo, né? Eu conheci o Mário porque a gente jogava na seleção junto, na seleção de futebol, né?
Uhum.
Então, o Mário estudou, por que que eu não vou estudar? E foi aí que eu resolvi e atrás do curso de Educação Física.
Boa. E como foi essa busca aí? Como era naquela época? Apesar que a gente não tá falando de tanto tempo atrás, assim, né?
24 anos atrás.
Ah, quase nada.
25 anos atrás, né? Na verdade, eu também, como qualquer outro ser humano, sempre ia fazer inscrição pro vestibular no último dia, né? Era relaxado. Eu fui na UMC, a UMC falou que não dava, porque não tinha condições, que eles não tinham como preparar a prova para mim, enfim, né? Então, acabei não prestando vestibular lá. Aí fui na Brascubas também, na época, não quiseram aceitar minha inscrição pro vestibular. Aí vim pra antiga FZL, né? Faculdade da Zona Leste, que hoje acho que é
Unicid,
Anhanguera, sei lá o que que é ali hoje.
Ali é Unicid.
Unicid ainda. E aí eu prestei vestibular lá. Lá um dos diretores era cego, acho que até hoje,
mesmo,
né, o Sérgio, né? E aí eu fiz inscrição pro vestibular lá pra fisioterapia como primeira opção e educação física como segunda opção. E aí eu fiz também na Unicastelo como educação física primeira opção e fisioterapia segunda opção. E o pessoal da Unicastelo me chamou para conversar, perguntou como é que eles poderiam me ajudar. Aí eu expliquei que eu poderia fazer a prova em braille ou então poderia fazer com ledor, que não teria problema nenhum, né? Então eles conseguiram junto, eu dei o endereço do Centro Cultural de São Paulo, Fundação Dorina Nowil para cegos, né? E eles fizeram metade da prova em braille.
Uhum.
E a outra metade eles não conseguiram. A metade mais fácil, claro, que era matemática, biologia, química e física, eu não consegui em braille.
Nossa!
Justo é. E Mas a prova era em 2 dias, era um sábado e um domingo, eu lembro até hoje. A minha ex-namorada, na época, ela foi como minha acompanhante, como minha fiscal, né, a Beth.
Uhum.
Ela ficou os 2 dias, coitada. Sofreu, viu? 4 horas num dia, 4 horas no outro, acompanhando a prova, não é fácil, não.
Não é mole, não.
E eles puseram uma ledora, que era a professora May Van Munster, que era professora da universidade e sabia um pouco de Braille, né?
Uhum.
Então eu fiz a prova toda oral.
Caramba, oral?
Eram 75 questões num dia e 75 questões no outro, eu lembro até hoje.
Ela lia tudinho pra você?
Ela ia lendo e eu ia respondendo.
Caramba!
Pois é. E passou, na sexta-feira, isso foi no domingo, sábado e domingo, na sexta-feira seguinte saiu o resultado da Unicastelo e eu fui lá com a Beth. Vamos lá ver, Beth, vamos. Aí a Beth começou, eu falei, começa do 100, né? Eram 100 vagas. Falei, começa do 100, Beth. E o povo tudo lá, tem calouro chegando. E eu com medo, né? Falei, meu Deus,
nossa.
Acho que eu não... E a Beth, 100, 99, 98. Ah, acho que eu não passei então, não, Beth. Eu sei que já tava no 80, ela lendo os nomes. Eu falei, ah, vambora. Ela falou assim, não, deixa eu olhar de cima
para
baixo. Eu passei em 9º lugar no geral.
Putz, grilo. Ia demorar pra coitadinha da Beth te achar, viu?
É. Ela, você... Eu, cala a boca, Beth, não grito, não, tá cheio de cara aí querendo dar trote. O que que aconteceu? Ela, você passou em 9º. Saí com aquela cara de besta, né? E eu tinha passado também na Unicid. Na Unicid também foi prova oral, era a Patrícia que me deu a prova, eu lembro até hoje, secretária do Dr. Sérgio, né? Ela me deu a prova toda oral. Na prova foi menor, tal, 50 questões só.
Uhum. Foi um dia só
isso. Foi um dia só. Mas como eu passei na Unicastelo e eu passei na Unicid, eu optei pela Unicastelo.
Uhum.
Optei pela Unicastelo. E a recepção, assim que eu passei, que a Unicastelo soube que eu passei, a coordenadora, a Irene, foi me chamar e falou, olha, você passou, a gente quer saber como é que a gente vai trabalhar com você, você pode nos ajudar. Eu indiquei o Mário Sérgio bateu um papo com os professores, a May e a Tereza, que eram professoras da disciplina de adaptada lá, também tinham uma boa convivência, então elas ajudaram muito nesse aspecto, né?
Uhum.
A vantagem que eu tinha na Unicastelo era que, assim, cada disciplina tinha 2 professores. Então isso facilitou muito, principalmente no início, porque os professores, um me ajudava sempre e o outro estava com a turma.
Sim.
E à medida em que eu fui aprendendo e fazendo amizade com as pessoas, aí os próprios alunos vinham ajudar, né?
Ficou parecido com a época do colegial.
Sim,
né?
Sim. Porque material não tinha mesmo,
uhum,
em Braille, né? Lá trabalhava-se com um sistema de apostila, como a gente trabalha aí hoje também, né?
Uhum.
Trabalhava-se com um sistema de apostila. Então, eu pegava as apostilas, a coitada da Beth gravava, né? Eu acho que foi por isso que ela me largou no ano seguinte. Acho que ela não aguentou. Não, e os próprios alunos também ajudavam muito, gravavam as apostilas e tudo mais, né? As provas eu sempre as fiz oralmente também, quase todas elas, pouquíssimas eu fiz em Braille.
Uhum.
Acho que eu fiz umas 2 ou 3 só em Braille. Professora de dança que gostava de pedir que eu fizesse prova em Braille. Eu não sei porque que ela pedia que depois eu ia ter que ler pra ela também, então...
Acho que ela queria aprender Braille de alguma forma, não sabia como ainda.
Teve uma que eu não fiz nada, eu só escrevi qualquer coisa, fui pondo letras à toa lá, entendeu? Porque eu não sabia nada da prova. Eu levei as questões pra casa, decorei, o dia que ela pediu pra eu ler as respostas, eu respondi.
Não acredito. Oh, meu Deus. Ó, se algum colega do Ivan que esteve com ele na faculdade estiver ouvindo a gente, por favor, não conta isso pra ninguém. Não conta, não.
Não, mas só foi uma vez.
Que barato.
E eu consegui concluir o curso, né? As provas práticas eu fazia todas elas, procurava adaptar o mínimo possível, porque eu sempre dizia para os professores que eu tinha que aprender para ensinar. Não adiantava eu aprender adaptado, porque eu não ia ensinar adaptado, eu ia aprender para ensinar normalmente. E o mínimo que eu podia eu adaptava. Então, e sempre fiz as provas práticas de todas as disciplinas. Vôlei, basquete, handebol, futebol, natação, atletismo, capoeira, enfim, todas as práticas que tiveram, eu sempre fiz questão de fazer e aprender para poder ensinar.
Uhum. Teve alguma coisa que foi assim muito complicado, muito difícil?
Árvore de jogos.
O que árvore de jogos?
Você montar um... Você pega aí um campeonato com 40 equipes.
Ah, tá.
Aí você tem que montar a tabela, aquela, né, tabela de jogos, aquela árvore que o professor pede pra você montar. Eu não conseguia entender a explicação que o professor dava no quadro. Eu e ele, a gente não se amava muito, entendeu?
Ah, tá.
E eu não consegui entender, Aí ele virou e falou assim, eu não sei por que cego vem fazer educação física.
Putz!
Pois é. Eu falei, um dia eu te provo, professor. E aí, uma colega minha da sala de aula fez um desenho de uma árvore de jogos em alto relevo pra mim. Ela fez com tinta plástica.
Nossa!
Ela fez um desenho de uma árvore com 30 aí. Lembro até hoje, 32 equipes ela fez o desenho da árvore de jogos pra mim num papel, numa cartolina, né?
Uhum.
E puta, eu aprendi com a Aninha. Ana Cristina. Muito amiga minha, desde o início da faculdade, diga-se de passagem, e é até hoje, né?
Uhum.
E Ana Cristina fez essa árvore de jogos pra mim, e eu aprendi como montar e tal. E eu lembro que eu tinha voltado da seleção de uma competição e já era prova no dia seguinte da disciplina de organização e administração do desporto. E aí eu chamei o coordenador pedagógico e falei assim, Alípio, eu preciso de você na prova. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho certeza que o professor vai me pedir uma árvore de jogos, só que eu não consigo desenhar.
Uhum.
Não tinha como eu desenhar uma árvore de jogos em tinta ali, né?
Sim.
Mas eu poderia ir explicando pra ele como fazer, eu fazia os riscos na folha e ele ia acompanhando os meus riscos com o dedo, com o lápis ou com a caneta pra ficar na linha certinha.
Sim.
O Alípio falou, tudo bem, Ivan, então eu vou. E não deu outro. Esse professor me pediu uma árvore de jogos com 68 equipes.
Putz! O dobro!
O dobro!
Do que você já tinha conhecido,
do que,
né?
Eu já tinha conhecido. Não, mas o importante era aprender o esquema, né?
Uhum.
E minto, foi 67, que ficava uma no chapéu. Lembra até hoje? Ficava uma no chapéu, só pra ferrar. E enfim, o Alípio fez a árvore de jogos, tudo mais, não sei o quê. Quando saiu a nota, minha nota saiu com 10. As outras questões eu tinha respondido, né?
Uhum.
Enfim, foi mais difícil, mais,
né,
desafiador, assim. E esse mesmo professor, ele organizava as Castelíadas, que era as Olimpíadas da Unicastela.
Ah,
e
tá.
Eu fui coordenador da Castelíada e nós tiramos 10 no final, né? E ele veio falar que ele nunca tinha dado 10 pra turma nenhuma.
Só pra
aí
você.
Eu virei e falei assim, é por isso que cego faz educação física, professor, pra te promover.
Nossa.
Esse é um dos motivos que cego faz educação física. A partir dali ele
ficou mais calmo.
Ficou mais calmo um pouco. E hoje é diretor de uma das grandes redes aí, né?
Legal, legal, muito bom. Então, tivemos aí já ensino fundamental, ensino médio, faculdade, terminamos a graduação, estamos graduados.
Opa.
E depois?
Ah, só um detalhe.
Detalhe importante.
No segundo dia de aula de anatomia, meu professor de anatomia pegou uma sacola de ossos e queria que eu levasse para casa para estudar.
Meu,
eu falei,
Deus.
Professor, se uma polícia me parar e ver o que esse monte de osso aí, vai falar que eu matei alguém.
Esquartejei
e tô levando. Não quero isso, não, professor. Aí uma colega falou: não, professor, pode deixar que eu vejo o desenho no livro, eu faço de massinha pra ele.
Tá vendo? Todo mundo ajudando, Ivan.
Não, o pessoal ajudou muito. Olha,
que top, né?
Eu tenho que agradecer. Se eu for citar nomes aqui, eu com certeza vou errar, vou esquecer de alguns,
uhum,
né? Mas assim, todos os alunos, tanto do primeiro, quanto do segundo, terceiro, quarto ano, todos os anos que eu estive com eles, que era anual, né, na época,
uhum,
o pessoal sempre ajudou muito. Eu estudava de manhã, mesmo quando eu ia pro período da noite, época de seleção, por exemplo, eu ia compensar a aula no período da noite, e o pessoal da noite também sempre foi muito amigo, muito parceiro, tanto é que hoje eu tenho amizade com quase todo mundo daquelas turmas e a gente até hoje se comunica bastante.
Ah, é ótimo, ótimo. Bom, e aí, eu lembro que agora há pouco você falou a respeito de trabalhar e conciliar uma outra atividade que era o seu grupo de amigos do samba para levantar uma grana por conta da facu.
Sim.
Né? E aí, esse negócio de samba, como é que é?
Na verdade, como eu disse, eu fui aprender violão lá no pátio de casa das meninas, né? Que a desculpa era o violão, entendeu?
Você fez mais algum instrumento ou só violão?
Piano também.
Olha, piano. E você toca?
Não, ainda bem que eu nem tenho.
Ah, tá. Mas o violão mas vai que vai,
violão,
né?
Ainda brinco um pouco. Mas dá pra tocar também, entendeu? Mas faz muito tempo. Sinceramente, faz muito tempo. E o grupo de samba foi um primo, uma prima minha, ela namorava com um cara do grupo de samba. E o violonista deles saiu. Aí ela me chamou, falou, Ivan, você não quer ir tocar no grupo do Júnior, não? Falei, pô, Elaine. Ela falou, não, o pessoal toca de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à noite lá, tira uma grana e tal, não sei o quê. Eu falei, meu, vamos nessa, né? Vamos lá fazer o quê? Comecei a fazer parte desse grupo, o grupo Deixa Falar. E pegou. Eu fiquei tocando com eles durante 3 anos. Eu toquei com Deixa Falar durante um período aí de 3 anos. E mais, por conta da faculdade, ficou muito cansativo. Você tocava à noite, estudava de manhã, trabalhava à tarde no hospital, tocava à noite. Daí eu acabei parando, até porque minha ex-namorada, né, a Beth, era evangélica e a família não queria, não gostava. E ela não podia ir, então era uma briga danada. Aí eu acabei abandonando a música e comecei a ir atrás do ambiente de trabalho da minha nova profissão, que era educação física.
Muito bem. Você fez estágio? Fez, né? Os estágios e tal?
Fiz estágio nos colégios, umas escolas lá em Itaquera. Eu morava lá, né?
Uhum.
Então fiz estágio lá nas escolas, sim. Academia lá perto também, tudo. Mas eu comecei a trabalhar em Diadema, no Colégio Simão Bolívar. Na verdade, eu fui para a atribuição de aula de educação física, acabou a atribuição de aula de educação física, aí saiu a atribuição de disciplinas que estavam faltando professores. E eu acabei pegando biologia no primeiro ano. Na primeira vez que eu trabalhei com o ambiente escolar, foi, eu comecei biologia a trabalhar como professor de biologia para alunos da quinta série ao terceiro colegial.
Eita.
Ao terceiro ano de ensino médio.
Tá, mas é só uma coisa antes aqui, rapidinho. Eu me lembro que você falou, é Mário?
Mário Sérgio.
Primeiro professor
cego.
Professor cego do Brasil.
Sim.
Você foi o segundo professor cego do Brasil?
Do Brasil e do mundo.
Caramba, hein, cara.
Segundo professor formado em educação física. E em atividade efetiva, eu acho que eu sou o único hoje.
Caramba, gente, olha aí.
Efetiva, top. Que eu digo é com alunos.
Com alunos, sim, com alunos. Sim. É, na área mesmo, na área, né?
Uhum.
Muito bom, muito bom. E então conta, desculpa, eu te interrompi. É porque eu sou assim.
Não, isso é um bate-papo, é bate-papo.
É bate-papo.
Na verdade, eu comecei a lecionar, fui
na biologia lá?
Comecei a lecionar biologia no Colégio Simão Bolívar, em Diadema.
Uhum.
E aí, no meio do ano, sobrou algumas aulas de educação física, o professor pegou licença, aí eu comecei a trabalhar com o professor de educação física substituto também, né, nessa escola, né? É, isso em 97, foi 97.
Uhum.
E no ano seguinte eu já peguei aula própria, mas já lá em Itaquera, entendeu? E como eu jogava futebol, o SESEC me chamou para ser preparador físico do futebol, então eu comecei a ser preparador físico do futebol, passei a ser coordenador de esportes no ano seguinte, e saí do SESEC em 2002...
Uhum.
Parei de trabalhar lá, voltei pro estado, fui trabalhar, lecionar no estado, educação física já também, para criançada, trabalhei de primeira a quarta série, lá em Itaquera.
E como que é, Ivan? Como que, que as crianças te recebem? Chega lá o professor que não enxerga, como que é isso? Eles te passavam a perna, como que funcionava esse negócio?
No primeiro momento é curiosidade, é espanto, é admiração. Como vai trabalhar, como não vai. E aí você explica que você vai precisar da ajuda dos colegas, dos alunos, porque nem tudo o professor pode ver. Então, o professor vai pedir para fazer um exercício, vai pedir para o aluno do lado ver se o coleguinha está fazendo certo, para ajudar o professor, porque eu não vou poder passar de aluno em aluno, pôr na mão para ver se ele está fazendo certo. Primeiro que eu ia falar que eu estava querendo fazer.
Ia dar uns problemas para você, viu?
Então, você pede para um aluno observar o outro. Ou você dá exercícios em duplas. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Duplas, grupos e tal.
Uhum.
Então isso para mim facilitava muito no processo de correção e tudo mais, né? Então nesse primeiro momento era isso: espanto, admiração, ajuda. No segundo momento, malandragem, entendeu? Pelé, 7-1 mesmo, entendeu? Não tenham dúvida disso. E no terceiro momento, eu não quero, não tô afim. Então você tem que saber negociar. Porque as pessoas começam a perceber que você age naturalmente com eles.
Sim.
E aí eles esquecem que o professor é o deficiente e é o professor como qualquer outro, né? Vocês dando aula, os alunos ficam lá sentados, metem um doido, imagina a gente, né? Mas eu sempre andei muito na quadra, sempre andando o tempo inteiro, acompanhando os exercícios, acompanhando as atividades e com o ouvido lá fora, né? Prestando atenção lá fora no que está acontecendo, para a gente poder não cometer muitas gafes, né? Sim. E a principal coisa era pegar o aluno mais bagunceiro da turma, você identifica o líder nocivo da turma e você transforma ele em seu ajudante, entendeu?
Sim, sim. Essa é uma estratégia comum para todo mundo pois que trabalha com a escola, né?
E isso me ajudou em muito, 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 muito. Quantos alunos que eram os piores que vinham pro meu lado e me ajudavam muito nesse aspecto, né? E isso facilitou bastante.
Você ficou quanto tempo na escola?
Dei aula 97, 98, né, que eu disse. Aí de 2002 a 2004 eu dei aula no estado e dei aula no SESI também.
Uhum.
Cheguei um ano no SESI, 2004 inteiro no SESI também. Perdão, 2003. Uhum. E aí em 2004 eu prestei o concurso, tinha prestado o concurso de São Bernardo. Fui trabalhar em São Bernardo como professor de educação física para pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, se é que pode dizer assim, entendeu? Na época era esse o termo.
Na época era
isso, entendeu?
Isso.
Então, em 2004, eu assumi o cargo na prefeitura de São Bernardo do Campo.
Uhum. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo uns barulhinhos aqui, externos? É que a gente está gravando no Centro Paralímpico Brasileiro, que é aqui no Jabaquara. Quem for de São Paulo, pelo amor de Deus, vem conhecer esse lugar. E quem não for, vem também. Se vira e vem passear aqui, conhecer essa estrutura incrível que a gente tem aqui. Oi, Ivan, você sabe alguma coisa aqui do Paralímpico? Sei lá, quando foi iniciado os projetos? Porque é o Misael que está agora, não é?
Misael é presidente do Comitê Paralímpico, né? Uhum. Ele idealizou esse projeto quando ele era presidente do Comitê de Apoio ao Paradesporto do Estado de São Paulo. Cargo que hoje eu ocupo, né?
Chique, gente, chique.
E junto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como haveria as Paralimpíadas aqui em 2016, qual foi a ideia? Criar um centro de treinamento de excelência em São Paulo. Então, a partir de 2012, começou-se a procurar no espaço, começou-se a procurar visitar centros de treinamentos no exterior, e uhum. aí esse centro de treinamento foi feito com base no centro de treinamento para desportivo da Ucrânia, né?
Uau.
Que é um dos grandes centros aí do mundo. Então hoje o Brasil é o único país da América Latina que tem o centro exclusivo de treinamento para pessoas com deficiência. Ele foi inaugurado em maio de 2016, na verdade atrasou um pouco, né?
Uhum.
Ele foi inaugurado em maio 2016, e hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro é quem gerencia, quem administra o Centro Paralímpico, e nós temos aqui 14 modalidades que treinam, uhum. mais de 40 clubes, associações, né, e tem uma média aí de 200 a 300 eventos por ano que acontece aqui no Centro Paralímpico,
uau.
De diferentes modalidades, não só de deficientes, mas também tem abarcado atividades das pessoas pseudonormais.
Pseudonormais, muito bem, muito bem. Então, ó, isso foi um parênteses, tá, gente? É um plus, porque os meninos que estão em competição entraram aqui, onde a gente tá numa sala que acontecem as competições do goalball, e aí fez o barulhinho, eu quis explicar o porquê desse barulhinho, e aí agora, esse foi um plus mesmo dessa parte da entrevista. Então vamos voltar lá para o seu trabalho.
Em 2004 eu passei no concurso de São Bernardo e fui chamado para trabalhar, era para trabalhar na educação.
Uhum.
Aí eu fui para o desenvolvimento social, onde lá havia um trabalho de natação para pessoas com deficiência e para pessoas com algumas doenças, por exemplo, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, né, o AVC, o AVE, que a gente fala, né,
tá.
O mais conhecido como derrame, aí, popularmente isso. falando. Então a gente tinha grupos de AVC lá, grupos de esclerose múltipla, grupos de Alzheimer, Parkinson.
É, pessoas que tinham necessidade.
Alguma necessidade diferenciada, entendeu?
Tá.
Que necessitava de alguns atendimentos especiais aí. adequados ao tipo de deficiência ou doença, né?
Uhum.
Então, eu comecei a trabalhar com natação lá no CREBA, Centro Recreativo Esportes Especiais do Bairro Assunção. Sim, fomos 10 professores e 2 fisioterapeutas contratados para atender esse grupo, que era mais ou menos de 400 pessoas.
Ah, tá, peraí, então vamos lá. Então, primeiro a gente teve um professor de educação física cego dando aula na quadra para a molecada, e agora a gente tem um professor de educação física cego dando aula de natação. Como pode isso daí?
Olha, Niada, a natação ela é uma coisa que eu sempre dizia que a única coisa que eu não ia trabalhar era a natação. Eu falava, eu nunca vou trabalhar com natação e academia. São duas coisas que eu não quero trabalhar. E quando eu prestei o concurso São Bernardo, a primeira coisa que eu fui trabalhar, natação. Mas lá era diferente, lá porque cada grupo tinha uma especificidade. Então, era mais fácil para você atender. Até porque nós éramos 10 professores,
uhum.
E então um professor ficava com 2, 3 alunos no máximo, 1, 2 às vezes, era 1 por 1, entendeu?
Uhum.
Então era um atendimento praticamente de personal.
Caramba,
existe até hoje esse trabalho lá, mas já mudou um pouco as características de quando começou, entendeu?
Uhum.
Então, na época, era um trabalho personalizado mesmo. Ivan na turma tal, fica com o aluno tal. Ivan na turma Y, fica com o aluno tal, entendeu?
Tá, entendi.
Então, cada professor ficava com o aluno. As únicas turmas que a gente não ficava especificamente com um aluno eram as turmas de terceira idade, que a gente dava hidroginástica, né?
Uhum.
Um professor tocava hidroginástica, cada dia era um, né? E os outros davam apoio para aquelas pessoas que tinham mais dificuldade.
Ficavam lá na
ficavam
água.
Ficavam na água ajudando, uhum. Dando apoio com aqueles que tinham mais dificuldade.
Tá.
Entendeu? Então isso facilitava, porque você fazia o gesto com a pessoa, ensinava ela a fazer o gesto, punha a mão para ver se ela estava fazendo o gesto certo, né? Teve um aluno uma vez, um dia, a Giovana tinha 8 anos, ela tinha começado a trabalhar lá, e ela tinha deficiência física leve.
Uhum.
Então eu comecei a dar aula pra Giovana. Lembro até hoje. Aí eu falei pra Giovana, você vai fazer duas idas fazendo o movimento do crawl, tá bom? Assim, mostrei pra ela tudo. Ela já sabia um pouco, né?
Uhum.
Aí ela começou a bater a palma da mão na água. A palma da mão na água. Falei, Giovana, não é pra entrar com a palma da mão na água, é pra entrar com o dedo.
Uhum.
Professor, você não é cego nada, como é que você sabe que eu tô entrando com a palma da mão? Eu falei, o barulho é diferente, Giovana. O barulho
muito
é diferente,
legal.
Giovana. Aí ela foi contar pra mãe dela, mãe, eu tava enganando o professor, mas ele descobriu e me deu castigo, fez eu fazer mais 5 vezes.
Ai, meu Deus,
você
que
vai
legal.
Aprendendo, à medida que você vai trabalhando, você vai aprendendo algumas coisas,
sim,
né?
Sim.
E vai tendo uma sacada de alguns lances de algumas coisas, né?
Legal.
Isso é muito bacana.
Muito bom. Ó, aí a gente se encontrou, eu e o Ivan, né? A gente se encontrou já num outro momento, né, Ivan, da sua carreira.
Sim.
Que daí começou a ser, na verdade, né, a formação de outros professores.
Sim, em 2006 eu conheci a professora Rosemeire de Oliveira, né, a professora Rose,
uhum.
Quando a gente estava com um grupo nosso treinando num CDM, na divisa de São Paulo com São Caetano, e a Rose estava lá, ela era uma das coordenadoras desse CDM, né,
uhum.
E conheci a Rose lá, batemos papo, conversamos e tal, tudo mais, e não sei por que cagas d'água, uma vez ela me ligou e me chamou para ir dar uma palestra para os alunos da Universidade Guarulhos, onde ela era professora na época, né?
Uhum.
A diretora era, acho que a Ana Padrão, e a Rose me chamou para ir dar uma palestra lá para os alunos dela, eu fui, uhum. Uma palestra para os alunos da Rose. Aí a Rose me apresentou, a Ana Padrão, tudo mais, enfim. Passaram-se 2 anos, a Rose assumiu a coordenação do curso,
uhum.
A direção do curso, e aí a Rose me ligou um dia, Ivan, eu estou precisando do professor para a disciplina de educação física adaptada. Eu falei, como assim? Ela falou, você tem pós-graduação? Eu falei, tenho. Ela falou, então é você. Esteja aqui a semana que vem.
Se apresente.
Você vai trabalhar conosco, tá bom? Eu falei, mas Rose, eu nunca dei aula. esquenta não que você consegue. A gente ajuda. E eu comecei a lecionar em agosto na Universidade de Guarulhos, no curso de Educação Física e no curso de Pedagogia. No curso de Pedagogia, na Educação Física, eu estava dando Educação Física Adaptada, né? Ou correlatas. Uhum. E na Pedagogia eu trabalhei com Educação Física Escolar, metodologia para o trabalho com deficientes visuais, noções básicas de Braille, psicomotricidade, e foi onde eu conheci a Aninha. Aninha, sempre fuçando em tudo, né? Ela mexia com atletismo.
Sim.
E eu era vice-presidente da APADV. A gente tinha reativado a APADV, Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo, um grupo de cegos de outras instituições, reativou a APADV. E nós reativamos a APADV e inserimos no contexto o atletismo, o goalball, o futebol, na época, né? E ia ter uma competição em Jundiaí, eu precisava de um técnico, eu estava sem técnico, o professor Walter não ia poder ir, ele estava dando uma força para a gente, mas não ia poder. O professor Walter é de São Bernardo mesmo, começou comigo lá naquele trabalho, né? E aí a Aninha sempre falando de atletismo, sempre conversando. Um dia ela arrumou uma avaliação para os nossos atletas lá na Universidade de Guarulhos.
Nossa, verdade.
E eu me vi na necessidade de ter um técnico lá, falei, ah, meu filho.
Já sei.
Já sei quem eu vou chamar. E a Aninha falou, mas Ivan, eu não manjo nada. Eu falei, você manja do principal, que é atletismo. Uhum. De cegos, não há necessidade de você manjar, você aprende, filho. E só toma cuidado porque você sabe como é, né? Ela foi com o Luciano, dos atletas, que é um dos mais garanhões que tem no país, entendeu? Mas foi com... Ele estava no auge, era um atleta que estava para buscar classificação para as Paralimpíadas, para Londres e tal, que seria para 2002, mas já estava começando um trabalho. A Simone também, que era presidente da APADV na época, inclusive, né? Então a Aninha começou com a gente por conta disso. Eu não mandei ela arrumar avaliação para nós, arrumou a avaliação, vai
de brinde um monte de ceguinho para mim.
Vai fazer o trabalho para melhorar os índices avaliativos.
É verdade, foi uma experiência muito, muito bacana mesmo. E como eu falei no início, né, de lá para cá, cada vez mais o meu pezinho vai enfiando mais nessa coisa do paradesporto, né?
Eu vou remontar o atletismo na APADV. A gente perdeu o atletismo por conta de questões políticas, né?
Uhum.
Mas eu tenho intenção de retomar o atletismo e você volta a trabalhar comigo, você vai ver.
Tá vendo? Ó, isso aí, ó, algumas mil pessoas pelo menos vão te ouvir, tá? E depois eu vou dizer ao vivo e a cores se rolou ou não rolou esse negócio.
Vamos correr atrás.
Deixa uma mensagem para esses nossos professores e futuros professores. A gente tem também uma audiência de estudantes de educação física. Deixa umas palavrinhas aí para eles a respeito da nossa profissão e também dessa coisa de buscar sempre mais dentro do seu trabalho, né?
O que eu costumo dizer é assim, para nós deficientes visuais, só não funciona o olho, os olhos, os dois olhos. Eu tô com os dois dedos, um em cada olho apontando. Dos olhos para cima funciona e dos olhos para baixo melhor ainda. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter receio de trabalhar, a gente não tem que ter medo de arriscar. O Paulo Freire sempre diz que arriscar faz parte do processo de evolução do homem, né?
Uhum.
No seu trabalho. E dando oportunidades para as pessoas executarem as atividades, participar de atividades, nós não estamos fazendo mais que nossa obrigação. Nosso problema é quando nós omitimos ou impedimos as pessoas de fazerem aquilo que é de direito delas.
Uhum.
Então, cair, todo mundo vai cair. bater, trombar, todo mundo vai trombar. Semana passada eu fui sair com a mãe da minha filha pra comprar um presente pra ela, que era aniversário. Quem trombou foi a mãe da minha filha, não fui eu. E ela enxerga. Ela olhando pra loja, ela deu uma porrada num totem que tinha. Eu falei, caramba, Cláudia, você tá cega? E ela enxerga. Então, quer dizer, trombar, todo mundo vai trombar, cair, todo mundo vai cair, machucar, todo mundo vai machucar. Só se machuca quem é ativo. Quem faz alguma coisa assim. Quem não faz nada não vai se machucar. Mas a gente tem que oportunizar para as pessoas. A gente tem que oportunizar a atividade física, tem que oportunizar as ações sociais em todas as áreas, em todos os meios. Nós carecemos de profissionais que trabalhem com esporte adaptado, que trabalhem com a educação física inclusiva, que trabalhem com pessoas que tenham algumas necessidades adaptativas, por exemplo, como eu disse, o AVC, o Parkinson, Alzheimer, esclerose, paralisias. Então hoje nós temos uma carência de profissional. E quando a gente fala em esporte, então a carência é maior ainda. São pouquíssimos que se integram ao trabalho, que se interessam pelo trabalho, até porque a gente sabe que nem sempre a remuneração é uma remuneração que a gente gostaria que fosse, mas as compensações em termos de aprendizado, de crescimento do aluno, da gente mesmo para o dia a dia, são o que vale a pena neste trabalho.
Sim, ainda tem também a questão das matrizes curriculares, né, das faculdades, das escolas aí de educação física, que nem sempre tem o tempo necessário para trazer esse monte de informação para o aluno da graduação, né?
Sim, sim. A gente pega uma disciplina aí. Eu fico horrorizado no seguinte sentido. Você pega uma disciplina que você tem que trabalhar 40, 80 horas, um conteúdo que seria de 300, 400 horas, no mínimo, entendeu?
Sim.
Então, mas isso serve, essas disciplinas são para apertar um botãozinho do crivo, cria interesse por isso.
Sim.
A partir do instante que você pegou, que você criou o interesse, se você procurar o Centro Paralímpico em São Paulo, estão sendo desenvolvidos novos centros no país, em Minas já tem um centro também, né, em Pernambuco parece que já estão iniciando com outro centro, modelos de centros paralímpicos, né, que o CPB aqui está criando.
Então, são filhotinhos
aqui. São filhotes,
né,
do CPB. A intenção é criar 40 no país inteiro. Sem contar as associações que nós temos paradesportivas e paralímpicas no país, né? Nós temos mais de 500 associações, se você pensar em todos nos 21 esportes paralímpicos que nós temos hoje, sem contar os que não são paralímpicos, mas são paradesportos, né? Hoje, por exemplo, o karatê é um esporte que pessoas com deficiência praticam, a capoeira, pessoas com deficiência praticam, e não são modalidades paralímpicas, o powerlifting, entendeu? Então nós temos muitas possibilidades de trabalho aí, basta a gente procurar, basta a gente ter vontade, basta a gente oportunizar, não só para o aluno, mas para a gente mesmo. E a gente se coloca à disposição para aqueles que quiserem fazer uma visita aqui para o Centro Paralímpico. Eu sou da Educação Paralímpica do Centro Paralímpico, né? Eu sou um dos professores da Educação Paralímpica aqui, então a gente ministra cursos em diferentes ambientes, em prefeituras, em escolas, em empresas, cursos preparatórios e de vivência para com a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho e com incentivo ao esporte, ao paradesporto. Então, a gente se coloca à disposição e coloca o Centro Paralímpico à disposição. Tenho certeza que o Misael não se oporia em momento algum de receber pessoas, porque nosso objetivo é multiplicar o nosso quadro de profissionais. Tanto é que nós estamos com uma proposta aí no Estado de oferecer o curso para todos.
Legal.
Profissionais do Estado. Que a intenção é multiplicar realmente os profissionais que trabalham com paradesporto, que trabalham com esporte, trabalham com educação inclusiva, para a gente oferecer uma educação, uma formação de qualidade para os alunos da gente.
Legal. Não sei se você tem as suas redes sociais ativas, e-mail, telefone, correio elegante. Fala aí pro povo. Para quem quiser te achar, como que te acha?
Meu e-mail é ivan.ofreitas, que eu não sou qualquer um, ivan.ofreitas@gmail.com. E meu Facebook é Ivan de Oliveira Freitas. Mas, para ser sincero, eu quase não olho o Facebook.
Tá bem. Então, gente, quem entrar em contato com o Ivan, através aqui do do nosso cast, só avisa de onde você vem, né? Fala, ó, eu ouvi o cast e tal, e se apresenta direitinho. Bom, Ivan, obrigado. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, sua disposição em conversar um pouquinho com a gente. E espero que a gente se encontre muito aí ainda. Vou trazer o Yuri e os meninos aqui para te conhecer. Yuri e meninos todos. Gilmar e o Renê, se vira Renê, vem lá de Fortaleza para jogar goalball aqui com a gente. Porque isso foi conversado no primeiro cast que eu gravei com eles. E até hoje esse goalball não rolou. Tá? Então, na próxima, faz favor. Na próxima nada. Sei lá, esse ano acho que não dá, né? Mas sei lá, ano que vem, em algum momento, venham, se virem. Estejam aqui com a gente no Centro Paralímpico pra gente jogar esse goalball.
Procure aí na cidade de vocês. Tem as equipes que praticam goalball aí em Fortaleza, tem. No Ceará tem várias equipes aí que disputam também competições de goalball. E olhem sempre no site do CPB. Sempre tem cursos que às vezes até incluem passagem de transporte e hospedagem. Então, de repente, vale a pena aí. E eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco de mim, de estar falando um pouco do trabalho, de estar falando um pouco do paradesporto, da deficiência, da educação inclusiva. Agradeço a oportunidade que o Spin-Off está nos dando e já me coloco à disposição para outras coisas que se fizerem necessárias ou que sejam importantes a gente estar discutindo, comentando ou auxiliando em alguma forma.
Legal, legal. Obrigado, Ivan. Pessoal, então, quem quiser entrar em contato com o 4 de 15, é só mandar um e-mail para contato@4de15.com.br. E a gente se vê e se ouve nos próximos testes.